Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Mulan Talks. Eu sou a vossa host, Steffi, e hoje eu trago-vos mais um episódio de Sauce para pimentar a vossa sexta-feira. Então, meus caros, como é que estamos hoje? Estamos bem dispostos? Não estamos? Como é que vai? Espero que vocês tenham ouvido o episódio da semana passada. Espero que tenham gostado, porque é um episódio que eu gostei de gravar. Senti-me bastante down to earth, talking about it. Então, yeah, espero que tenham gostado. E para quem ainda não ouviu, por favor, passem por lá. E já agora passem pela página do podcast, Mulan_Talks, para estarem sempre a par de todas as novidades que eu trarei por aqui. E é isso, malta. Então cá estamos nós mais uma vez para mais uma discussão aberta sobre um tema que também tem estado a shaking my world. E acho que é um tema interessante porque acho que todos temos perspectivas diferentes em relação à palavra trabalho ou às palavras experiência profissional. E eu quero saber da vossa parte também, daí querer muito que vocês estejam por lá pelo Instagram também do podcast e digam-me coisas e deixem-me a par, porque é sempre bom, porque eu trago estes temas exatamente para criar um bocadinho de discussão aberta, de termos uma conversa e partilharmos um bocadinho das nossas experiências por lá, porque é sempre mais interessante, é um pós episódio, ou às vezes até after, né? Porque primeiro tem um after, é um before. Até hoje, ainda, às vezes ainda penso que after significa antes, só porque é after e começa com A, the brain associations. Mas sim, é um sítio para termos algumas discussões, pronto, para irmos tocando aqui e ali sobre os assuntos e para também estar a par sobre aquilo que vocês acham, visto que quando eu estou aqui a gravar sou apenas eu a falar, né? E não tem ninguém a responder, e é sempre bom saber o que vocês acham e como é que vocês sentem em relação a determinados temas. E obviamente que é como o meu professor diz, não temos que concordar sempre com aquilo que a pessoa que está a falar está a dizer, né? E é exatamente nesses momentos de discordância que chegamos a consensos e que também aprendemos coisas novas. Ora, muito bem. Esta semana vamos falar sobre experiências profissionais e a pergunta da semana é: gostaste da tua primeira experiência profissional e onde foi essa experiência? Bem, eu obviamente vou responder a essa pergunta no desenvolver da... Para dar logo início ao tema do podcast, quero, antes de mais, passar para um outro segmento, que é o shout-out desta semana. O shout-out desta semana vai para o Ledin, mais uma vez. O Ledin é meu primo, ele é um artista, ele já lançou 2 singles, um deles já tem videoclipe no YouTube. Por isso, malta, procurem, até porque todo aquele trabalho foi feito com o pessoal com quem ele cresceu, com quem ele se relaciona em termos de amizade e tudo mais, desde as gravações até às pessoas incluídas no vídeo, e acho que é algo muito interessante. O Ledin está em fase de crescimento no mundo musical e acho que devíamos todos passar por lá e dar o hype, estou a entender? Dar o hype. Vamos dar todos uma força ao Ledin, passar por lá. As músicas deles estão disponíveis no Spotify. Para quem é o Spotify, se vocês estão a ouvir Spotify neste momento para ouvir o podcast, passem também lá pelo Spotify do Ledin. Eu vou sem dúvida deixar as músicas na story do Instagram do podcast, mais uma vez, Mulan_Talks. E ouçam, porque eu gostei bastante e acho que ele ainda vai longe com aquilo que ele está a produzir. E é sempre bom ver alguém da família a fazer aquilo que gosta e a desfrutar do percurso e do processo. Por isso, Ledin, o shout-out é para ti, mais uma vez, all just blessings, ok? Ora então, Vamos responder à pergunta da semana. A pergunta desta semana era então se eu gostei da minha primeira experiência de trabalho e onde foi. A minha primeira experiência de trabalho foi em 2018. Foi em 2018, nas férias da universidade. Foi na Pizza Hut e, muito honestamente falando, eu não odiei, mas eu também não amei a experiência. Primeiro porque, óbvio, né? Tipo, é aquela primeira experiência, e ir logo para a área da restauração é brutal. Tipo, é um choque tremendo porque há todo um desgaste na área da restauração que somente quem passa por isso sabe o que se passa dentro de um restaurante. E eu lembro-me de ir para casa sempre muito cansada. Eu não tinha força para nada, gente, falando a sério. Tipo, eu estava sempre, sempre, sempre exausta. E tinha muitas dores musculares, porque por causa de estar sempre em movimento e por causa de determinadas posições, ou então por causa da tensão, por causa do stress. Então eu andava sempre muito cansada. E eu gostei da experiência. Porque foi uma primeira experiência, não é? E que no final dessa experiência eu saí muito bem gratificada, senti-me contente por tudo aquilo que eu ganhei, foi de esforço e mérito próprio. E acho que foi merecido, foi um teste à minha pessoa e que deu-me a entender que, opa, às vezes, né, para termos aquele extra monetário é preciso estarmos aqui a esfolar os joelhos e a trabalhar no duro para recebermos esse extra e para sentirmos que realmente nos recompensa. Trabalhei com pessoas amigas, trabalhei com a Andrea e foi um teste também para a nossa amizade, porque, né, em contexto de trabalho é tudo muito giro, somos amigas, mas ela tendo mais experiência que eu, é normal que eu, novata, e não tendo tanta autonomia, me tornasse um impasse na dinâmica da equipa geral. E então, isso em termos de amizade também, podia causar pânico, mas, opá, correu bem dentro dos possíveis, né? E é isso. Mas é aquilo que eu já disse, não amei, mas também não detestei a experiência. Foi um more or less type of thing, até porque eu depois voltei a trabalhar no Pizza Hut. Este trabalho ao qual eu me despedi foi na Pizza Hut e já durei um ano, malta, hein? Trabalhei um ano na Pizza Hut, struggle, mas mais à frente já vou falar mais sobre isso. E acho que, opa, acho que as primeiras experiências profissionais, sendo elas más ou boas, são sempre, de modo geral, né? São sempre boas experiências, porque nós acatamos muita coisa, estão a perceber? Guardamos muitas memórias e também pode ser um alerta de coisas que nós não queremos para o nosso futuro, se é que isso faz sentido. Mas sim, e pronto, eu também durante o meu percurso profissional, né, estive na Pizza Hut, depois fui para a universidade, não sei o quê, blá blá. Depois a outra candidatura que fiz foi para uma empresa. Que eu não vou dizer o nome, né? Porque não é que eu queira dar shade, mas pronto. Vocês sabem como é que é. São aquelas burocracias do tipo I don't want trouble. Mas sim, fui para uma empresa em que fiz uma semana de formação. Ou melhor, fui para a entrevista, correu bem. Depois, no dia da entrevista, nós fizemos um período experimental com os trabalhadores da empresa e depois é que era a tal entrevista e eles depois entravam em contacto connosco e não sei o quê. Eu fui aceitar a minha candidatura, fiz uma semana de formação e, opá, muito honestamente falando, aprendi muita coisa, mas aprendi muita coisa porque o departamento, não, a área em que eles funcionavam era uma área que me interessava, que era o marketing. Então, pronto, tendo esse interesse nessa área, tirei proveito de tudo aquilo que eles me iam transmitindo nesse aspecto. Agora, na parte prática do trabalho, não era uma coisa que eu adorava fazer, está a entender? Então, eu decidi despedir-me, né? Depois dessa semana de formação, porque, pronto, exatamente pela razão de, ok, vou tirar proveito desta formação que estou a ter e depois vou sair da empresa, porque no estágio de formação tu já vês um bocadinho como é que é a dinâmica da equipa, como é que eles se interrelacionam dentro do local de trabalho, como é que as tarefas são distribuídas, como é que cada um recebe a informação que está a ser transmitida e tudo mais. E exatamente por haver, ou melhor, sim, por nós a informação, podermos ver e analisar essa dinâmica, nós já também já começamos a fazer cálculos e a ver, tipo, ok, se calhar não é exatamente isto que eu quero, não é este ambiente de trabalho onde eu quero trabalhar. E aí foi isso que me fez deixar esse local de trabalho, essa empresa. Depois, mais tarde, isto já depois de ter concluído o meu estágio, e isto vou saltar porque foi uma das melhores experiências profissionais que eu tive, foi o meu estágio curricular que eu fiz na Vista Alegre, onde eu aprendi muita coisa. Eu conheci pessoas com um conhecimento muito vasto e muito diverso também, mesmo não só relacionados com a Vista Alegre, mas também relacionados com a vida de cada um. Aprendi a lidar com as pessoas, aprendi a lidar com as... Eu quero dizer esta palavra, mas eu sei que eu vou dizer a palavra mal, por isso eu vou arranjar um sinónimo, deixem-me ver. Pronto, vou dizer outra, é a mesma palavra, mas numa outra forma. Aprendi a lidar com os imprevistos num local de trabalho como um museu, e aprendi muita coisa, e até hoje estou conectada com o museu e é um sítio que eu adoro ir, e que sempre que tenho que dizer não por causa de indisponibilidade, sinto mal, não por estar a perder a remuneração, mas também, mas é mais, nem é tanto por isso, é mais porque eu gosto de fazer aquilo, estou a perceber? Eu gosto de fazer as visitas no museu. E sinto que quando eu não vou, que perco uma oportunidade de poder partilhar um bocadinho do conhecimento e partilhar um bocadinho sobre a história da Vista Alegre com as pessoas que vão ao museu para receber essa informação. Então é uma coisa que me toca um bocadinho, porque eu adorei lá estar, e se algum dia surgisse uma oportunidade fixa para o museu, que eu, sem pensar duas vezes, que iria tentar, mesmo sabendo que eu vim para o Porto com o propósito de alcançar algo novo, acho que não aceitar a proposta do museu, por mais que fosse uma regressão em termos de ambiente, ambiente, digamos, cidade, mas seria uma progressão em termos profissionais para mim, e porque estaria a fazer uma coisa que eu realmente gosto do fundo do meu coração. Então era completamente diferente. Pronto, moving on. Depois dessa experiência no museu, em que aprendi bastante e adorei essa experiência, que foi apenas 3 meses, fui trabalhar no supermercado. E nesse supermercado onde eu fui trabalhar, é assim, primeiro estava num departamento em que o trabalho era muito pesado. E, epá, para quem me conhece pessoalmente, vocês sabem que eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano sedentário, ok? Eu não tenho muita força de braços, eu barely tenho força nas pernas. Eu faço muito pouco em termos físicos, o que é mau, eu sei, a minha médica já me disse, não precisa me dar na cabeça, está bem? Mas para fazer aquele tipo de trabalho era demasiado puxado. E eu, naturalmente, por causa da minha altura e, como eu já mencionei antes, isto pode ser triggering para alguém, por isso estou já a avisar, por causa da minha falta de peso, para compensar a altura e o peso dos ossos, né? Já tenho problemas nas costas. Problemas, pronto, dores nas costas. E fazer aquele tipo de trabalho aumentou essas dores para, tipo, vezes 1000. Então era um trabalho em que eu acordava cedo, já consciencializada, mas também eu sabia que tinha sido eu a escolher aquele horário, por isso eu não podia reclamar anyway. Então, eu já acordava cedo, ia para o trabalho, já sabia para aquilo que ia, e para piorar esse tipo de trabalho, tive uma colega de trabalho... Estou dizendo às vezes a palavra trabalho, mas anyway, tive uma colega que, opá, eu não sei, muito honestamente, se ela tinha algum problema tipo externo e que a deixava demasiado estressada de manhã ou ser algo do género. Muito honestamente eu não sei o que era, só sei que eu não gostei de trabalhar com ela porque, imaginem, ela era responsável, como estava a trabalhar diretamente comigo e tinha mais tempo de casa, era responsável pela minha formação, mas ela passava mais tempo a implicar comigo do que propriamente a ensinar-me. E eu assim, se tu não me ensinas, é difícil eu conseguir fazer alguma coisa, certo? E claro que eu vou fazer as coisas de acordo com aquilo que eu te vejo a fazer, e se eu estiver a fazer errado, significa que tu estás a fazer errado. E depois houve situações em que a nossa supervisora dizia que as coisas tinham de ser feitas de uma maneira, ela teimava que tinha de ser feita de uma maneira diferente, depois a supervisora chegava e começava a reclamar. E, obviamente, eu não sou snitch, mas se eu fosse, eu diria que tinha sido ela que me disse para não fazer daquela maneira. E pronto. Mas eu, como não queria criar mau ambiente, opá, fomos as duas repreendidas e isso é o que interessa. Mas ela depois, claro, tinha que se sentir mal em relação a isso, porque a culpa foi dela, muito honestamente falando. E pronto. E o trabalho já era duro em termos físicos. Tendo mais uma colega que escolhia... Basicamente, ela escolhia todas as manhãs querer implicar com alguma coisa, até porque ela houve uma vez que implicou comigo sobre uma coisa que não teve nada a ver comigo porque eu tive de folga. Pronto, né? Uma pessoa deixa passar, está tudo bem, ok, tranquilo. Mas juntar o desgaste físico e o desgaste, não vou dizer que era emocional, mas era tipo estar literalmente a ser repreendida em vez de estar a ser ensinada. Acaba por desmotivar também a estar naquele local de trabalho. E claro, né? Tipo, uma pessoa faz as coisas tudo muito bem, mas chega a um ponto em que, né, começa a ser desgastante, parece que é uma constante, ou seja, tu já sabes que todos os dias que vais trabalhar, que vais ter alguém ali a dizer ah, bah, 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 bah. Então, estão a perceber? Tipo, vocês entram num estado em que vocês estão tipo, pronto, ela já chegou. Quando ela não estava a trabalhar, eu tinha os dias mais santos de sempre. Vocês não estão a entender. Eu tinha os melhores dias no meu local de trabalho de sempre. E eu não entendo, ou nunca entendi o porquê dela ser assim. Porque no meu primeiro dia ela foi super acolhedora, super chill, good vibes. A partir do segundo dia começou a descambar completamente a forma como ela me tratava. Depois, no meu último dia, ela também foi super good vibes, até me perguntou, ah, já vais embora hoje, não é hoje o teu último dia e tudo mais. Super simpática. E a cena é que no dia anterior que eu trabalhei com ela, ela não estava naquele mood. Ou seja, eu acho que ela tinha mesmo uma implicância comigo qualquer, que eu não sabia qual era, nem sabia de onde é que vinha, mas eu tinha que lidar porque ela era a minha colega de trabalho e a maioria das manhãs eu estava sempre a trabalhar com ela. Mas pronto, né? Olha, é a vida, né? Não vou dizer que foi a melhor experiência de sempre, porque não foi. Está no meu top 3 das piores experiências que tive. E eu só trabalhei em... Um, dois, três... Trabalhar, trabalhar, né? Aquela semana de formação nem devia contar como trabalhar, mas pronto. Só trabalhei em três sítios, basicamente. Pisa Hut, museu... não, quatro, vá. E ela tá, e essa está no meu top 3, só para vocês verem. Mas pronto, tecnicamente a única experiência que eu gostei foi a do museu. Ai, Jesus. Mas sim, tipo, e pronto, né, uma pessoa começa a ver um bocadinho sobre isso, mas enfim, passa. Despedi-me desse trabalho, tive um tempo parada, sem fazer absolutamente nada, estava só a fazer o meu relatório de estágio. E depois comecei a sentir a necessidade, quando terminei o relatório de estágio, apresentei e tudo mais, comecei a sentir novamente a necessidade de estar a fazer alguma coisa, porque também ficar em casa sem fazer nada, em momentos em que ainda estávamos assim em pandemia, né, começava a remoer um bocadinho aqui no nosso cérebro e, opa, sentia-me parada. Então queria estar em atividade. Fui deixando alguns currículos e tudo mais, tararara, moving on, voltei para a Pizette. trabalho no qual eu fiquei um ano, até o meu pai ficou espantado porque o meu pai diz que todos os recrutadores já sabem que eu sou uma pessoa que não dura muito tempo no trabalho, mas neste aqui eu já o posso contrariar, porque pelo menos um ano, quase um ano e meio, eu fiquei na empresa. Mas sim, trabalhei na Pizza Hut e estava num setor diferente do setor em que eu estive na primeira vez. E eu gostei muito mais dessa experiência. Era um sítio onde eu conseguia controlar muito melhor o meu stress. Praticamente eu trabalhava sozinha, logo não tinha aquela coisa de estar a trabalhar com mais alguém. E mesmo quando trabalhasse com mais alguém, era muito mais leve o trabalho ali. Então eu gostei muito mais dessa experiência, mesmo em termos de equipa geral da casa. Gostei muito, 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 muito de lá estar. Fomos perdendo alguns elementos, claro, mas isso é como tudo na vida, né? É como um colega nosso favorito mudar de turma ou mudar de escola. E sim, mas gostei dessa experiência, eu gostei de estar naquele setor especificamente. E mesmo das vezes que eu fui trabalhar para a sala, já tinha uma outra postura, uma outra dinâmica, não só pela experiência anterior, mas também pela. Como é que eu ia te explicar? Mas também por me ter habituado a ter de trabalhar por mim, estás a ver? Ou seja, eu era muito mais independente no trabalho quando estava na sala, mas tinha sempre em atenção aquilo que os meus colegas estavam a fazer e tudo mais. Então, tinha uma noção diferente da disposição do espaço e da dinâmica da equipa. E isso foi bom para mim, senti que cresci bastante. Também consegui aplicar, pronto, é algum conhecimento que eu digo que é académico, mas que eu de certa forma ia analisando no meu dia a dia, tipo lidar com o cliente, ouvir as reclamações do cliente, e essas coisas todas. Isso é uma coisa que, não vou dizer que faz parte da minha área, mas que eu de certa forma conseguia perceber aqui e ali o que é que estava a tentar ser implementado, mesmo quando tínhamos campanhas novas e tudo mais. Isso é tudo. São tudo coisas que, por mais que nós achemos que não fazem parte, às vezes, da nossa área de estudo, nós acabamos sempre por aplicar uma coisa ou outra que aprendemos. E eu gostei bastante disso, gostei bastante dessa experiência. Quando eu mudei aqui para o Porto, continuei com a Pizza Hut. Essa mudança, claro que já causou algum caos, a nível de enquadramento e tudo mais, mas. É normal, uma pessoa está habituada a uma equipa e vai para um outro sítio. Tem uma equipa completamente diferente, em que tem pessoas muito mais novas a trabalhar e muito mais cruas em termos de dinâmica de trabalho e isso tudo. E então, tipo, acabamos por nos sentir, na obrigação de ensinar e ajudar as pessoas a fazer as coisas como deve ser. E pronto, mas assim, de modo geral, essas são as minhas únicas experiências, profissionais. Mas muitas delas têm situações em comum, como o ambiente em que estamos a trabalhar, em que eu sou da opinião que o ambiente em que trabalhamos afeta a forma como nós vemos o nosso trabalho. Imagina, é como, sei lá, eu trabalho no Banco Azul e de repente saio do Banco Azul e vou trabalhar para o Banco Vermelho. Eu adorava o meu trabalho no Banco Azul. A equipa era fantástica, a forma como nós comunicávamos uns com os outros era ótima, ou seja, o ambiente do trabalho era fantástico. Quando eu mudo para o Banco Vermelho, é completamente diferente. Parece que há falta de comunicação, que as pessoas não têm vontade de lá estar, existe aquela falta de empatia, em que as pessoas não olham para ti, exatamente tipo, olham para ti como és novo, tipo. Já não tem a mesma postura contigo, exatamente pelo fator de novidade, e isso afeta muito a forma como nós vemos o nosso trabalho, ou o nosso local de trabalho. Eu, se estou num sítio e estou habituada a uma coisa e vou para outro, a pensar, ok, eu já sei que é um sítio diferente, já sei que são pessoas diferentes, não estou à espera que seja exatamente igual, mas estou à espera que pelo menos a dinâmica de trabalho, visto que é exatamente o mesmo setor. Estou à espera que seja igual nesse aspecto, mas nem isso. E depois não há aquele, às vezes não se via aquele esforço das pessoas a ensinar como deve ser. Havia pessoas a ensinarem mal, mas depois exigiam que se fizesse o bem. E isso são coisas que uma pessoa que trabalha, tu vês, ok, eu estou no mesmo setor, mas as pessoas funcionam de forma completamente diferente e tu ficas tipo, como assim? Como é que é possível? Tipo, independentemente de serem pessoas diferentes, porque é que aqui parece que o trabalho está a ser feito de forma duvidosa e no outro lado está a ser feito tipo de forma bem feita, entendem? E tipo, isso é uma coisa que às vezes mexe connosco e eu acho que isso é igual para qualquer pessoa, né? Tipo, nós sabemos que as pessoas têm mentalidades diferentes e que encaram o local de trabalho de forma diferente, mas ok, somos todos seres individuais e todos pensamos de forma diferente, mas uma empresa em si tem que criar uma comunicação uniforme para que todos os trabalhadores vejam aquela comunicação como uma coisa clara, como uma coisa tipo óbvia. Se tu chegas a um espaço e sentes, ok, eles aqui são pessoas muito mais alegres, são pessoas muito mais isso, são pessoas muito mais aquilo. Ou então chegar, ok, aqui as pessoas são muito mais sérias, elas não têm tanto aquela coisa do coffee break para rir um bocadinho, nem têm muitas atividades que são mais para entretenimento do que propriamente para trabalho, aqui é tudo muito mais sério, muito mais direitinho, muito mais linear. E do outro lado é tudo mais às voltinhas e às cambalhotas e fazemos atividades desportivas animadas e fazemos atividades mais sérias, mas é um equilibrar de diferentes situações. Mas é isso que é necessário, é preciso, independentemente de haverem mentalidades diferentes, a comunicação de uma empresa para com os seus colaboradores tem de ser sempre uniforme, porque não é só a comunicação com o cliente que importa. E às vezes as empresas esquecem-se muito disso e acham que nós só temos de ser o mais transparentes possíveis com o cliente, temos de prestar muita atenção à comunicação que fazemos para o cliente, mas em relação aos nossos colaboradores, opá, cada um entende da sua maneira, vocês fazem só aquilo desde que o cliente perceba, eu não quero saber de vocês. E não pode ser assim, porque para um cliente perceber bem a mensagem, para eu estar bem disposta para atender o cliente, eu preciso de ter uma comunicação clara com quem está acima de mim e quem está a transmitir essa mensagem para mim, porque se eu não perceber qual é a mensagem da empresa para transmitir ao cliente, eu não posso fazer um bom trabalho. E às vezes as pessoas esquecem-se muito que se eu vim para aqui e estou em formação, vocês têm que me dar uma boa formação. Vocês até podem não exercer exatamente igual no vosso dia-a-dia, mas durante o período de formação de uma pessoa, vocês têm de dar a formação bem dada. Porque se uma pessoa não é bem formada, uma pessoa vai para o mundo do trabalho profissional e acaba por não obter os mesmos resultados. Porquê? Porque não foi bem ensinada. E depois isso nunca passa na cabeça de quem é chefe ou de quem é superior. Porque eles pensam, se essa pessoa não está a cumprir os objetivos, é culpa da pessoa, é culpa de como a pessoa é, quando não é esse o caso. Se essa pessoa tivesse sido bem informada ou bem formada, pequenos erros seriam evitados. Ok, que de vez em quando acontece, mas é de vez em quando, não é uma coisa constante. E isso esquece-se muito em termos gerais. Eu já tive situações dessas, não só a nível profissional, mas também a nível de escola, quando as pessoas não explicavam bem uma coisa. Claro que nós depois, na altura de aplicar aquilo que nos foi ensinado, não aplicamos como deve ser, e isso é óbvio. Não é? Tipo, se os nossos pais não nos ensinam a falar, não é? não nos vão ensinando uma palavra aqui, uma palavra ali, nós vamos crescer e não vamos conseguir formular bem as coisas a não ser até chegarmos à escola. E nós todos sabemos que até chegarmos à escola há ali um período que é muito essencial e crucial, que é aquela convivência em família, é lá onde vamos aprender a dizer mamã, água, papá, aquilo, dá. Essas pequenas coisas, estão a entender? Por isso é que eu digo, tipo, é importante haver formação. A formação, a instrução a um trabalhador tem de ser bem dada e bem estruturada, porque se ensinamos hoje uma coisa assim, que é para aplicar já hoje, claro que o funcionário não vai saber fazer. E muita gente esquece disso, muita gente mesmo. E eu senti muito isso enquanto estive a trabalhar, principalmente nos três sítios em que eu gostei menos de trabalhar. Na Pizet nem tanto, porque deram uma boa formação, mas na outra empresa que trabalhava com marketing e no supermercado, eu senti que havia essa falha na parte da formação. E claro, eu não vou culpar diretamente na empresa de marketing, vou culpar os formadores, porque os formadores eram as pessoas que estavam à frente. Não havia ninguém acima deles. Eles é que estavam eram o top máximo daquela empresa. Mas no supermercado, não vou culpar a minha colega, porque obviamente, claro que não deveria ser ela, que ela também não tinha assim tanto tempo de casa para me explicar as coisas todas como deve ser. E que ela também foi obrigada a dar aquela formação, mas assim, a partir do momento em que te dão esse cargo, tu tens que fazer as coisas o melhor possível. E quando não o fazes, opá, ok que não é a tua obrigação, não faz parte do teu contrato, mas se o teu superior te pede, pelo menos faz o mínimo possível. E nem isso havia. Então, se fosse um superior a dar a formação, porque a superior algumas vezes ainda nos deu umas luzes aqui e ali. E isso sim, eu sentia que ela estava a dar as coisas ou a explicar as coisas de forma detalhada e bem feita. Mas com o resto da formação não foi dada pela superior, fica complicado, né? Mas pronto, e isso tudo depois uma pessoa pensa: se estás integrada num local de trabalho em que já vemos que a falta, ou melhor, as diferentes mentalidades causam uma má comunicação entre colaboradores. Já a falta de empatia por aqueles que são novos e querem aprender e não conseguem. Isso tudo, para além do esforço que, pronto, neste caso, se eu me focar no supermercado, do esforço que eu tive ao trabalhar, o esforço físico que eu tive ao trabalhar no local, no supermercado, em que sentia muitas dores de costas e tudo mais, e o acréscimo de já estar desanimada porque a minha formação não era boa e estava sempre a levar reprimendas. Isso tudo causa um desgaste mental e físico que não, depois, passado um tempo, eu já não quero ir aos sítios trabalhar, porque eu sei que quando eu lá chegar vai ser exatamente a mesma coisa que aconteceu nos outros dias todos. E isso desencoraja muito, e às vezes há essa, não há o follow-up, principalmente, com os superiores. Os superiores não fazem follow-up com aqueles que são novos, a perguntar então, estás a gostar, estás a sentir integrado, o que é que achas que falta aqui na tua formação? Ok, que muita gente diz tipo, ah, mas não há tempo para fazer isso. É assim, a partir do momento em que uma pessoa entra para um sítio para fazer formação, essa pessoa também vai apresentando as suas dúvidas. Mas se tu já vês que os teus superiores simplesmente não querem saber se tu sabes ou não sabes, só querem é que trabalhes, fica complicado. E opá, há toda uma frustração à volta disso, pois há pessoas que têm uma mentalidade muito fechada e tu não consegues desencadear. Eu, durante o meu período de trabalho, não vou dizer onde, mas eu tive de dar uma breve formação a algumas pessoas. E opá, eu dei formação a pessoas que foram 5 estrelas, mas também dei formação a pessoas que, Deus me livre, eram pessoas que. É assim, não sabiam as coisas e eu estou a ensinar e ainda querem reclamar comigo porque eu estou a ensinar e porque eu quero ser mandona. Vá, se não queres aprender, problema teu, não é? Deram uma tarefa de o fazer, se tu não queres, eu não tenho nada a ver com isso. E claro que, tipo, trabalhar com. E depois, claro que uma pessoa que quer reclamar quando não sabe, na altura de fazer, né? Demonstra aquilo que a pessoa é, na verdade. Não quer aprender, não sabe fazer. Assim não temos muito por onde pegar. E pronto, acabava por desmanchar a dinâmica e o bom ambiente que se cria entre trabalhadores e colegas. Mas são fases da vida. Nós nem nunca vamos, nem sempre vamos encontrar uma equipa que é 100% 5 estrelas. Vai sempre haver uma pessoa ou outra, um grupinho, que vai ser o grupinho mais off em relação a todos os outros. Isto no trabalho, isto na escola, isto. Vá, em termos de amigos, pronto, se são teus amigos é porque tu conectas com eles de alguma maneira, alguma coisa que vos une, mas dentro dos amigos, há sempre aquele amigo que tu ficas mais, não sei se esse amigo é assim tão cool, ou se é tão a nossa vibe em convidar, não sei o quê. Há sempre alguma coisa, ou há sempre alguma pessoa que vai ser mais off. Isso é absolutamente normal, tipo, acontece. Mas todos esses problemas, tipo, a falta de empatia. As diferentes mentalidades que causam a má comunicação interna, a falta de instrução, depois, isso tudo cria um desgaste mental e físico, e isso tudo em geral, traz a falta de motivação a quem está a trabalhar. E eu acho que é assim. E muita gente se apercebeu, e foi um side effect da pandemia, que todos nós estamos a refletir bastante sobre o nosso local de trabalho. Estamos a refletir muito mais agora, porque saímos de um home office para office, e há uns que já estão a adaptar o trabalho híbrido e tudo mais. Mas muitos de nós estamos a refletir se nós realmente gostamos de trabalho. Há muita gente a despedir-se. Há muita gente a encarar o trabalho que faz de forma diferente, seja ela positiva ou negativa. Há quem está a encarar o trabalho de forma negativa e que depois acaba em demissão. Há outros que estão a encarar de forma positiva e que até lhes abre portas para muitas outras oportunidades. Isto tudo porque nós estamos à procura do melhor para nós. Nós estamos à procura da nossa estabilidade emocional, da nossa... como é que eu ia dizer, leveza mental, nem sei se isto é correto ou se é perceptível, mas nós estamos todos à procura disso, porque muitas vezes não faz sentido para nós estarmos a querer insistir num local de trabalho só por causa da remuneração. Eu sei que isto pode parecer absurdo, porque eu própria deliberei sobre isto muitas vezes, se valia a pena eu despedir-me sabendo que no final eu ia perder a minha fonte de rendimento, estou a entender? Mas eu depois também pensei, eu já estava tão desgastada, não só a nível físico como também psicológico, porque depois de muito trabalho uma pessoa depois também começa a ver coisas que já não gosta assim tanto, então também acaba por abdicar do espaço. E acho que nunca me senti tão free, tão... como agora que me despedi. E acho que foi das melhores coisas que eu fiz, porque também ao fazer, ao enviar candidaturas, eu sentia, tipo, tinha esperança, estou a entender? Tipo, havia aquela coisa de, ai meu Deus, eu tenho que conseguir, eu vou conseguir e não sei o quê. Mas claro, eu acho que muita gente também tem medo do desemprego, e isso também é uma temática que vou desenvolver num outro episódio. Muita gente tem medo porque é algo muito incerto, estão a perceber? É algo que vocês não sabem se vocês vão ter de voltar para o vosso trabalho que vocês tanto odiavam, ou que vocês não estavam tão felizes, ou que não estavam, onde vocês não estavam a conseguir progredir, estão a entender? Então, essa coisa toda deixa uma pessoa, ai meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Mas eu acho que é muito importante analisar também. É aquilo que eu digo, todos estes episódios são episódios para refletirmos em nós, ok? É o pack do self-improvement. Mas não, eu acho que é importante refletirmos também nestas experiências profissionais e vermos, tirarmos um bocadinho de tempo e pensar, ok, nestas experiências todas que eu tive, o que é que eu mais gostei de fazer? E escreves uma lista. O que é que eu menos gostei de fazer? Metes na lista também. Depois pões, dentro das coisas que eu gostei, o que é que tem em comum neste tipo de trabalho? E depois é aquilo que dizem muitas vezes na internet, naqueles vídeos tipo How to find your job e não sei o quê. Sim, pessoal, eu fiz research, ok? Mas uma coisa que vocês podem fazer é pegar nesses pequenos aspectos e tentar encontrar um lugar para isso que vocês gostaram de fazer na profissão que vocês querem para o futuro. Por exemplo, eu quero ser brand manager. Do quê? De onde? Não sei. Eu não sei se eu quero criar a minha própria empresa, não sei se eu quero trabalhar para outra pessoa. A única coisa que eu sei é que eu quero ser uma brand manager, TED Talker. Yeah, eu quero ser isso, mas tipo, eu querendo ser isso, eu tenho que, se calhar, analisar todos os processos de tudo o que eu já fiz e tentar ver, ok, se calhar isto aqui são skills que eu podia aprofundar um bocadinho mais porque me iam dar jeito para eu me tornar na brand manager que eu quero ser, estou a entender? E step by step, conseguir chegar a um consenso e dizer, ok, agora sinto-me mais focada naquilo que eu quero, já sei algumas qualidades que tenho e qualidades que eu posso aprofundar e que me vão ser úteis para chegar à profissão que eu quero e coisas assim do género. Mas claro, até chegar ao brand manager, eu ainda vou fazer muita outra coisa, porque é como eu li o livro Rich Dad Poor Dad e ele diz que nós não devemos trabalhar pelo dinheiro, nós temos de trabalhar pela experiência, porque é a experiência que nos vai dar as soft skills ou as skills que nós podemos depois, mais tarde, mesmo que não tenha nada a ver com aquilo que nós estamos a fazer, nós podemos aplicar isso e isso pode nos ser uma benesse em comparação com muitos outros candidatos, estão a entender? E ter esse tipo de conhecimento extra vai ser sempre benéfico para nós. Por isso é que temos de refletir, sim, da mesma maneira como refletimos sobre as nossas ações perante as outras pessoas, temos de refletir nas nossas experiências e tirar o best dessas experiências. Porque se nós fizermos essa análise, tirarmos o melhor, vamos conseguir depois, mais tarde, atingir aquilo que nós queremos atingir, que vamos conseguir atingir o nosso eu profissional que nós tanto sonhamos e criamos. Eu sei que às vezes pode parecer impossível, mas nada, nada é impossível a não ser que tu não tentes. Ou seja, sem tentar, nós não sabemos se vamos falhar ou se vamos conseguir. Por isso é exatamente isso, é todas as pequenas oportunidades que vamos tendo em termos profissionais, vamos refletir um bocadinho sobre elas. O que é que não correu tão bem aqui? O que é que me fez não gostar disto? O que é que me fez não gostar daquilo? Eu até hoje, dos sítios todos que trabalhei, o sítio que eu mais gostei de trabalhar foi o museu. Porquê? Porque foi o único sítio onde eu estive em que eu não senti que havia falha de comunicação entre a empresa, né? Ou o museu, ou a direção do museu e os colaboradores. Havia sempre essa comunicação linear, eu tive sempre a par das coisas. Agora, todos os outros sítios, eu já senti isso. Já senti que havia alguma falta de comunicação e que havia ali coisas que não estavam bem equilibradas para manter uma harmonia com os trabalhadores. Havia uns trabalhadores que estavam satisfeitos, havia outros trabalhadores que estavam mais ou menos e havia outros trabalhadores que estavam insatisfeitos. Mas isso é em qualquer sítio. Mas tem que haver essa atenção extra para o nosso plantel interno, porque tem que haver esse foco. Obviamente que o cliente é o foco principal, porque é para eles a quem estamos a vender o nosso produto, mas temos que nos focar também nas pessoas que estão a fornecer o produto. Tipo, se nós somos úteis para vender o produto, vocês têm de saber se está tudo bem connosco, porque se não tiver nada bem connosco, nós não vamos conseguir passar para o cliente. Entendem? E tipo, eu podia estar aqui on and on and on and on and on com este assunto, porque é algo que me deixa mesmo upset, ok? Mas, opá, de modo geral, era isto que eu queria falar convosco, malta. Quero que me digam, ok? Tipo, se vocês gostaram da vossa primeira experiência profissional e onde é que foi. E depois, vou deixar uma outra coisa, eu quero que vocês me deixem também 3 dicas que vocês achem pertinentes para encontrar trabalho. Deixem lá no Instagram do podcast, para quem não segue, Moan_Talks. E é isso, maltinha. Muito obrigada mais uma vez por terem ouvido o episódio. Espero que tenham gostado. Espero que vos tenha dado assim alguma luz na vida. Espero que esta minha partilha de experiência, que não sei, que vocês tenham relacionado com alguma coisa, ou então que vos tenha aberto os olhos para alguma coisa que vocês não tenham reparado até hoje. Reflitam sobre isso, ok? Reflitam sobre as vossas experiências profissionais, o que é que vocês gostaram. E se não forem experiências passadas, mesmo nesta vossa experiência atual, para todos vocês que estão a trabalhar agora, vejam o que é que vos deixa descontente nessa experiência que está a decorrer e expressem-na, ok? Digam-me no Instagram do podcast, Moan_Talks. Muito obrigada por terem ouvido. Partilhem, ok? Because sharing is caring. Partilhem com amigos, amigas, todos os vossos familiares, namorados, namoradas, amantes. Who cares? Because sharing is caring. E mais uma vez, don't forget to taste the sauce before the pasta. Bye!